Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2016. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Estas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. Gustavo Zeno, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a Sra. Camila Conrado, coordenadora de relações com investidores. Para abrir a teleconferência do terceiro trimestre de 2016, passo a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio Kariya.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem dessa conferência telefônica sobre os resultados da Mills do terceiro trimestre de 2016. O cenário econômico no Brasil continua impactando negativamente nossos resultados, com o aumento da taxa de ociosidade de nossos equipamentos e pressão sobre os preços. As iniciativas que visam a geração e preservação de caixa que a companhia já divulgou nos trimestres anteriores continuam em andamento. Com o objetivo de reduzir a nossa inadimplência, principalmente da PDD, onde sua reversão afeta diretamente nosso caixa e EBITDA, em agosto lançamos internamente uma campanha de recuperação de créditos que se encerra em dezembro deste ano. Em paralelo, estamos alterando nossa política de crédito e buscando um maior engajamento da área comercial nas questões relacionadas à atividade de cobrança. O estudo de racionalização de equipamentos e filiais, outra iniciativa em curso, deve ser concluído no final do ano e pode trazer aumento de rentabilidade com a melhor alocação de capital. O projeto interno de melhoria de processos, chamado internamente de MAPA, que está sendo desenvolvido como uma consultoria especializada, continua a pleno vapor, e alguns resultados já se refletem na rotina de nossos funcionários, como, por exemplo, o ritual de gestão, que é aplicado em todos os níveis hierárquicos e visa padronizar a rotina de acompanhamento dos indicadores da companhia. Como mencionado anteriormente, esse projeto tem o objetivo de mapear, redesenhar e aperfeiçoar nossos processos e, consequentemente, melhorar nossa produtividade em operações e na manutenção dos equipamentos, trazendo assim uma maior eficiência operacional. Acreditamos nos nossos vetores de crescimento, nos fundamentos e na solidez financeira da companhia. Estamos preparados para encarar o ano de 2017, que também será um ano difícil e com recuperação lenta. Para o ano de 2017, teremos alguns eventos que podem aumentar nossa receita, como o aumento da penetração no mercado de não construção para unidade rental, a retomada das obras paradas ou em ritmo lento, os aditivos contratuais das concessões existentes de infraestrutura e o novo programa de concessões do governo lançado em setembro, o Projeto Crescer. Esse último vai impactar nossa receita em um maior prazo, provavelmente superior a 12 meses, dado o tempo de análise dos documentos, leilão, assinatura do contrato, contratação da construtora e posterior contratação de nossos serviços. Para falar dos resultados do terceiro trimestre de 2016, agora passo a palavra a Gustavo Zeno, nosso diretor administrativo e financeiro e de relações com os investidores.
Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria começar a apresentação da companhia pelo slide 3. Como era esperado, nossa receita líquida apresentou uma queda de 18% em relação ao trimestre anterior, sendo que a unidade de negócios rental foi que apresentou a maior queda, de 20% em trimestres. A unidade de negócio rental continuou com a maior contribuição na receita líquida, em torno de 50%, e infraestrutura foi responsável por 31% e edificações 19% da receita líquida total. Os custos e despesas, excluindo depreciação, totalizaram 74,9 milhões no terceiro trimestre de 2016, 26% inferior ao mesmo trimestre do ano anterior. Os principais motivos da queda do CPV foram custo de vendas e baixa de ativos, em linha com a queda do volume de vendas no período, e o custo de execução de obra e depósito, devido aos menores gastos com material de consumo, manutenção e reparo. Apesar da queda dos custos diretos, o percentual de participação do custo de execução de obra e depósito aumentou para 35% nesse trimestre, versus 31% no trimestre anterior. Esse aumento de participação do custo sobre receita é consequência da alavancagem operacional da empresa. Mesmo com a queda da demanda, temos um custo da descarga com a desmobilização de obras, da movimentação do nosso depósito alta, dada a ociosidade elevada e a verticalização dos depósitos. Como já mencionado pelo Sérgio Caria, a companhia vem buscando um aumento de produtividade nos processos de manutenção e movimentação de equipamentos. Com isso, esperamos, no médio prazo, uma menor participação dos custos diretos sobre a receita líquida. A despesa de SG&A, excluindo PDD, apresentou uma queda de 16% no trimestre, ou 7,1 milhões. A variação total, 3,7 milhões, foram despesas com reestruturação, e 1,4 milhão relativo ao estorno da provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques mantido para venda efetuados no segundo trimestre de 2016. Desse valor provisionado, com base no valor de realização das 98 máquinas remanescentes, do acordo de venda de equipamentos de 8 milhões de euros fechado em agosto de 2015, em função basicamente da desvalorização cambial. De acordo com o CPC 16, os estoques devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido. O valor de venda de cada máquina foi calculado pela conversão dos valores em euros pela taxa de câmbio do fechamento do trimestre. A comparação desse valor com os dos estoques, excluindo gastos previstos de manutenção e frete, gerou uma variação negativa material naquele trimestre. E dessa forma, houve a necessidade de reconhecer a provisão. Como saldo remanescente do contrato, foi cancelado por motivos comerciais. A provisão foi estornada. Desse contrato, recebemos, no total, 20,6 milhões, equivalente a 209 máquinas. Nesse trimestre, também apresentamos uma redução da nossa despesa de PDD. Em 56%, devido a menores constituições. Até setembro de 2016, a companhia efetuou baixas de títulos vencidos até 5 anos, no valor total de 10,2 milhões, que não afetam caixa ou EBITDA, somente o saldo total da PDD em balanço. O EBITDA e lucro líquido foram negativamente impactados por menores taxas de utilização e preços praticados. A margem líquida foi de 13% e tivemos um prejuízo de 22,2 milhões. Em agosto, foi aprovado, em reunião de conselho de administração, a transferência da nossa filial em São Paulo, de Osasco para Cotia. A previsão de mudança é no primeiro trimestre de 2017. Com isso, vamos transferir as filiais de Ribeirão Preto e Campinas para a nova filial. Investimentos serão necessários para a adequação da mesma. Excluindo o resultado e provisão de vendas de seminovos e itens não recorrentes, a nossa margem seria de 10,8% no período. Indo para o slide 4, como podemos visualizar, a receita de locação foi 13% menor devido ao menor volume locado nas duas unidades de negócio. Um impacto negativo de 5,5 milhões no período e efeito negativo de preço e mix de 5,6 milhões, principalmente na unidade de rental. Continuamos com uma queda na nossa taxa de utilização, que no trimestre foi de 40,7% em construção e 50,7% em rental. A taxa de utilização média nos últimos 12 meses apresenta uma tendência de queda nas duas unidades. A receita total de vendas apresentou uma queda de 27% e a assistência técnica em indenização de 49%. A retomada das obras de construção vai depender de uma série de fatores, como a evolução das obras paradas ou em execução lenta, a aprovação da medida provisória para a renovação dos contratos de concessão existentes de infraestrutura e o andamento do novo programa de concessões do governo federal. No mercado de plataformas aéreas, acreditamos que a recuperação seja em um prazo mais rápido, dada a exposição a diversos setores. Indo para o slide 5, mostramos a evolução do EBITDA, que passou de 13,7 milhões no segundo trimestre para 11,2 milhões no terceiro trimestre de 2016. Excluindo o efeito do resultado e provisão de vendas de seminovos e itens não recorrentes, o EBITDA seria de 8,8 milhões no terceiro trimestre versus 18,5 milhões no segundo trimestre. O maior impacto do EBITDA foi a queda da receita líquida de locação, assistência técnica e indenização, sendo parcialmente compensado pela redução dos custos e despesas totais. Indo para o slide 6, a evolução da PDD, que atingiu 3,2% da receita líquida no terceiro trimestre, versus 6% no trimestre anterior. Ainda não podemos averiguar nem celebrar impactos consistentes da campanha interna de recuperação de crédito lançada em agosto. Nesse trimestre, o percentual foi atipicamente mais baixo, o percentual atingido nos trimestres anteriores, devido ao menor valor de provisão constituído, 10 milhões versus 14 milhões provisionados no trimestre anterior. O nível de reversão continuou no patamar de 7 milhões no trimestre. Esse valor atipicamente mais baixo de provisão pode ser explicado pela queda da receita. Por unidade de negócio, a variação trimestral da PDD foi a seguinte. Na unidade de infraestrutura, teve um efeito líquido positivo de 3,5 milhões, com a despesa representando cerca de menos de 3%, 3,3% da receita líquida. Em edificações, a PDD foi de menos 3% da receita, menos de 3,2% da receita líquida, enquanto na rental registrou uma participação de 9,9% da receita líquida. Indo para o slide 7, apresentamos pela primeira vez a reconciliação do EBITDA com o fluxo de caixa operacional. Para considerarmos o EBITDA como uma boa proxy do fluxo de caixa operacional da companhia, precisamos excluir algumas provisões e baixas de ativos, que são valores relevantes. As barras indicadas em cinza indicam as variações entre trimestres. O EBITDA, desconsiderando todos os itens não caixa, que impactaram o mesmo, seria de 18,4 milhões. Tivemos neste trimestre, 27,7 milhões de itens caixa e pagamos 20,1 milhões de juros. Com isso, nosso fluxo de caixa operacional foi de 26,1 milhões. Indo para o slide 8, como pode ser ilustrado, o fluxo de caixa operacional ajustado, antes de juros pagos e investimentos em meio de locação, alcançou 46,4 milhões no trimestre, acumulando 177 milhões de reais no ano, que representa a capacidade de geração de caixa das operações da companhia. Indo para o slide 10, apresentamos o resultado de consolidado de construção, que possui uma receita líquida de 16% inferior ao trimestre anterior. A receita de locação entre trimestres diminuiu 9%, destes, 73% dos menores volumes locados. Os maiores responsáveis pela queda de receita foram a receita de indenização, recuperação de despesas e de assistência técnica. A queda na receita de assistência técnica já era prevista, como comentado no webcast do segundo trimestre. Isto porque foi uma obra pontual em função do novo perfil de contrato que atendemos para atender a ausência de grandes obras. Os custos de despesas de construção reduziram 16%, principalmente em função de menores custos de vendas, locação de mão de obras e reversão da PDD. Indo para o slide 11, apresentamos a segmentação da receita de locação de infraestrutura, que representou 66% da receita líquida de locação de construção, por origem de recursos e setor. Apresentamos também a abertura da receita de edificações entre o mercado residencial e comercial. Passando para o slide 12, mostramos as principais obras com a participação da Mil. Neste trimestre foram finalizadas as obras do Rio de Janeiro, referente às Olimpíadas. O destaque são as obras de mobilidade urbana. Tivemos algumas obras retomando, como, por exemplo, o monotrilho da linha Ouro de São Paulo. Acreditamos que nos próximos trimestres esse movimento possa ocorrer também em outras obras. Continuamos com baixa visibilidade de quando será a recuperação desse segmento, apesar das expectativas estarem mais positivas. Agora vamos analisar a unidade rental. Indo para o slide 14, a receita líquida da unidade reduziu em R$11 milhões. A receita de locação foi responsável por R$7,6 milhões. Em agosto, foi encerrada uma grande obra no Nordeste, que se iniciou em dezembro de 2013. Esta obra demandou diversos Big Booms, que são os nossos equipamentos que atingem a maior altura. Com isso, o impacto na nossa receita foi relevante. Podemos dividir essa redução entre queda de volume e de preço e mix de equipamento. A redução decorrente da queda da utilização de 57% para 53% impactou a receita em R$ 2,9 milhões, e a mudança de mix de máquinas alugadas e preços médios impactou em R$ 4,7 milhões. Entre trimestres, houve uma queda dos custos de despesas dessa unidade de negócio. Porém, esta queda não foi suficiente para mantermos nossa margem EBITDA, que passou de 27,7% no segundo trimestre de 2016 para 24,2%. No terceiro trimestre, reconhecemos em nosso resultado R$ 4,3 milhões de PDD. Apresentaremos agora dados sobre o nosso endividamento da companhia e os indicadores da dívida a partir do slide 16. Encerramos o trimestre com uma posição de dívida líquida de R$ 130 milhões, contra R$ 181 milhões no final do segundo trimestre de 2016. Em agosto, pagamos R$ 80,5 milhões de principal, referente à segunda emissão de debêntures. A nossa posição de caixa para o final do trimestre foi de 322,6 milhões. A companhia permanece geradora de caixa para servir a dívida. Como ilustrado no gráfico, nosso cronograma de amortização de dívida não engloba nenhum pagamento relevante ainda este ano. No ano que vem, amortizaremos R$ 150 milhões reais, em principal. A dívida da companhia é formada por 36% de dívida de curto prazo e 64% de dívida de longo prazo. Um prazo médio ponderado de 2,8 anos e um custo de CDI mais 0,17. Nossos indicadores de endividamento continuam em níveis confortáveis, conforme apresentado no slide 17. Em relação ao last 12 months EBITDA, dividido por resultado financeiro, foi de 2,5 vezes no terceiro trimestre, incluindo itens não recorrentes do período. A alavancagem média medida pela relação dívida líquida EBITDA, também excluindo itens não recorrentes, terminou o trimestre em 1,4 vezes. Continuamos mantendo cautela reduzindo despesas e preservando caixa. A incerteza em relação à extensão e duração do ciclo de baixa da atividade de construção no país e o impacto para a companhia ainda permanece. Finalmente, no slide 19, expomos os nossos dados históricos desde o ano 2010. Ainda enxergamos um mercado em deterioração, mas estamos confiantes que sairemos dessa crise mais forte e estruturado. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores têm.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Kariya para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Gostaria de finalizar esse call passando a vocês os principais takeaways que a gente quis passar de mensagem. Primeiro, continuamos como gerador de fluxo de caixa positivo para servir a dívida. Mantemos o foco na redução nas nossas contas a receber. Estamos mantendo o estudo de racionalização de equipamentos e filiais de forma a melhorar a nossa alocação de capital. Buscamos a melhoria de processos e aumento da produtividade. Por fim, nossos fundamentos não mudaram no longo prazo. Gostaria de agradecer a participação da conferência telefônica sobre os resultados da Mills do terceiro trimestre de 2016. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.